SBS Radio.
Brasileiras encaram a França nesta madrugada de segunda-feira, nas oitavas de final. A seleção brasileira feminina joga contra a França amanhã, segunda-feira, às 5 da madrugada, pelas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Após a vitória das brasileiras sobre as italianas no último jogo da fase de grupos, o Brasil ficou em terceiro lugar na chave C, com 6 pontos. Dos 6 países que ficaram em terceiro lugar nas suas respectivas chaves, 4 passaram para as oitavas de final, além do Brasil, China, Nigéria e Camarões. Bem, voltamos com o esporte, com o Luciano Borges, o nosso correspondente em São Paulo. Claro, o assunto é seleção brasileira de futebol masculina e feminina. A masculina finalmente jogou um bom futebol e a feminina tem uma disputa de vida ou morte pela frente na França. É isso, Luciano.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está chegando com as informações e vamos falar já do jogo do Brasil. Brasil derrotando e como o time do Peru. Brasil meteu uma goleada 5-0. A seleção brasileira só vai saber quem vai enfrentar depois da rodada deste domingo. O que o Brasil está de olho? O Brasil está de olho na chave da Argentina. Tem um jogo entre Catar e Argentina e a partida entre Colômbia e Paraguai. Pode até ser, por combinação de resultado, que o Brasil vai ter que vai enfrentar a equipe da Argentina, porque a Argentina entra nessa rodada como a última colocada do seu grupo, grupo B, tem só 1 pontinho. E a Colômbia é a líder com 6 pontos. Se a Argentina vencer o Catar, né, tem que vencer o Catar. Se vencer o Catar, dependendo dos outros resultados, ela vai para segundo lugar e pode escapar do Brasil. Se ficar em terceiro, aí dançou. Aí é o vai ter que encarar a seleção brasileira. Nós vamos aguardar, vamos ver como é que vai ser aí essa disputa no masculino. Lembrando, seleção brasileira, técnico Tite, dessa vez não foi vaiada. Foi vaiada contra a Venezuela, foi vaiada na partida de estreia na Bahia contra a Bolívia, porque aí não teve jeito, o time não jogou. Agora, aliás, ao contrário, o jogo foi contra a Bolívia, foi disputado aqui em São Paulo, depois foi para lá, agora voltou. Muito bem. Aí o técnico Tite fez duas modificações para o time titular. Ele começou o jogo com Gabriel Jesus e o Everton Cebolinha, eles variando cada um na lateral do campo, às vezes um na esquerda, outro na direita, eles invertiam. Também, depois fez algumas experiências. O time que entrou em campo principal foi Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz. Casemiro, Arthur e Felipe Coutinho. Gabriel Jesus, Roberto Firmino ali de centroavante e o Everton. Às vezes o Everton vinha para a direita, o Gabriel Jesus para a esquerda. As vantagens foram que logo aos 13 minutos, um escanteio para o Brasil, Casemiro fez o gol, né? Completou o desvio do Thiago Silva e fez o gol. Aliás, o primeiro gol dele na seleção, o Casemiro fez aos 13 minutos. Depois o Casemiro recebeu um cartão amarelo, está suspenso, não joga o próximo jogo, de que quando já começa o mata-mata, jogo que vai ser disputado na próxima quinta-feira em Porto Alegre. Pro lugar do Casemiro deve jogar o Alan, porque o Fernandinho não ficou nem no banco de reserva porque está sentindo uma lesão. Como o possivelmente joga Alan. E aí no segundo tempo, jogando Alan e Felipe Coutinho, o time até funcionou direitinho. O que funcionou bem no primeiro tempo foi isso. Foi Felipe Coutinho e Arthur no meio de campo. Jogaram muito bem no primeiro tempo. O Brasil fez 1-0 com o Casemiro aos 13. Depois o goleiro da equipe do Peru, Pedro Galese, foi sair jogando, chutou a bola nas costas do Roberto Firmino. A bola voltou alta, bateu um travessão. Quando ela retornou para o atacante brasileiro, que fez 2-0. Depois, aos 31 minutos, o Everton, sua jogada característica, vem pela esquerda, corta para dentro pela direita e meteu um chute no cantinho direito do goleiro peruano. Marcou 3-0. Já virou com 3-0. Logo aos 9 minutos do segundo tempo, o Brasil fez o 4-0 aos 9, e o William completou com um golaço, um chutaço de direita de fora da área aos 45 minutos do segundo tempo. O William, que entrou no lugar de Felipe Coutinho, ganhou um descanso e também estava pendurado com cartão amarelo. O Alexandre entrou no lugar do Felipe Luiz. Vamos ver o Brasil como é que vai. O técnico gostou tanto que deu até uma folguinha para a turma aí, pelo jeito. Eles só vão se representar no domingo à noite ou na segunda de manhã, quando viajam para Porto Alegre. O técnico Tite vai dar um mole aí para a turma, porque senão também o bicho pega, né? E agora melhorou a percepção do Brasil, isso é importante. Isso é seleção brasileira, agora a masculina. Agora nós vamos para a feminina. Na feminina tem um pepino pela frente nesse domingo que vai ser grande, né? Pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, o Brasil vai encarar a seleção da França na cidade de Le Havre. A França terminou a primeira fase no grupo A com 9 pontos, ganhou de todo mundo, fez 7 gols, sofreu só 1 gol. É o time da casa, um time bem preparado, é possivelmente a grande favorita ao título dessa Copa do Mundo. O Brasil, embora tenha vencido a Itália por 1-0, terminou em terceiro lugar. Ficou todo mundo embolado, né? Itália, Austrália e Brasil. E aí o time do Brasil terminou em terceiro lugar. E, aliás, nesse jogo a grande marca foi o gol de pênalti da Marta. Com esse gol ela fez 17 gols nas Copas do Mundo em que ela disputou. Se tornou a maior artilheira de todos os tempos em todas as Copas do Mundo, seja masculina ou feminina. É uma marca e tanto da Marta, que, aliás, uma marca da Marta que jogou com um batomzinho roxo escuro, chamou atenção, depois se descobriu que é um patrocínio dela com uma marca, chegou-se até a especular se a FIFA poderia puni-la, mas ficou do jeito que estava e muito bem. Então agora, no mata-mata, a equipe do Brasil vai encarar a França, que, convenhamos, vai ser um pega para capar. Nesse sábado, a Alemanha já eliminou a equipe da Nigéria, venceu por 3-0, jogo pegado, né? E o Brasil agora joga e, se vencer, ainda vai pegar depois o vencedor de Espanha e Estados Unidos. Se o problema é uma chave complicada, o Brasil pegou. Vamos ver agora como essas meninas conseguem avançar na Copa do Mundo. Se passarem pela França, já vai ser um fuzuê aqui no Brasil. Vai todo mundo amar essa história, porque é muito difícil. Detalhe, o time brasileiro vai contar com a volta da Formiga, que é a volante que funciona mais veterana, 41 anos de idade, mas toca esse time para frente, e além da Marta, que já está garantindo, está ganhando mais preparo físico, e da Cristiane, que também tem feito seus golzinhos. Então, vamos ver como é que a seleção brasileira vai se sair, vai ter que se superar se quiser passar para as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que finalmente está acontecendo aqui no Brasil. A turma está assistindo e está gostando muito. Vamos ver. Semana que vem eu volto com mais notícias para vocês das duas Copas do Mundo. E com um detalhe: começa nessa segunda-feira a volta de todos os times de futebol que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Todo mundo está voltando de uma semana de férias, 10 dias de férias, vão treinar agora, se preparar para a volta do futebol no final da Copa América. E lembrando que nesse sábado nós tivemos também a triste notícia da morte do jogador Thales, jogador da equipe do Vasco da Gama. Morreu num acidente de moto. E lamentável, triste. O Vasco já, inclusive, já estava treinando, né, desde a semana passada. E, infelizmente, essa foi a notícia triste deste sábado. De São Paulo para a SBS, Luciano Borges. SBS.com.au